Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tricolores aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na pressão total pelas zonas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui do lado do Gustavo Valadares. E se eu falei em pressão total, é porque realmente eu tô falando sério. E pelo seguinte, essa edição aqui de hoje do Rock Flu é pra lá de especial. A gente vai prestar uma homenagem a ninguém menos do que ele, o maior guitarrista da história, Mr. Jimi Hendrix. Agora em 2010 completaram-se 40 anos sem o Hendrix, né? Ele que partiu aí pro andar de cima cedo no ano de 1970, aos 27 anos de idade apenas. Aliás, escolhemos aqui essa última semana de novembro para gravar esse programa, justamente porque ele estaria completando 68 anos agora no próximo dia 27, caso estivesse vivo ainda hoje, né, claro. E a ideia é fazermos aqui uma espécie de tributo ao som do mestre, mostrando o legado sonoro que ele deixou para a humanidade, né, já que ele constitui uma influência fundamental para todo e qualquer guitarrista que se preze pelo mundo afora. Pois então vamos detonar por aqui hoje apenas covers, apenas versões e faixas que marcaram a trajetória aí de James Marshall Hendrix em sua curta, porém genial passagem pelo planeta Terra. Só que as versões vão ser detonadas por outros artistas, por outros guitarristas, outras bandas, enfim, vão pintar por aqui artistas consagrados, alguns deles contemporâneos até do próprio Hendrix, mas também uma galera que nem é tão conhecida assim e de quebra algumas presenças de certa maneira inusitadas. Eu até me arrisco a dizer que de repente vocês vão conseguir surpreender aí até mesmo alguns dos fãs mais radicais do Hendrix, não é não, Gustavo?
Pois é, Serginho, é o nosso especial Experience Hendrix. Chegando por aqui, terão vários estilos diferentes, guitarristas aí de blues rock, do heavy. Tem também alguns que estão mais ligados à praia do jazz. Enfim, até a turma do grunge vai estar nessa homenagem aqui também. Comprovando, né, o que é que significou, afinal, e o que significa até hoje a abrangência absurda da influência do som de Jimi Hendrix em relação ao mundo do rock e da própria música em geral. A gente espera, claro, que todo mundo aí se amarre, né? Bom, e para ajudar a gente a apresentar aqui essa edição especialíssima do Rock Flu, toda dedicada ao maior guitarrista de todos os tempos, temos um convidado ideal aqui, o Carlos Trignani Salles, paulistano, que hoje reside na cidade de Itu, no interior de São Paulo, a cerca aí de 100 quilômetros da capital, o grande Tito Salu. Ele que a gente sempre agradece muito, sempre dá uma força tremenda aqui na divulgação de cada edição do Rock Flu. Enfim, que além de ter a formação aí na área de comunicação social e publicidade, é poeta e músico aí dos bons e, claro, um grande fã do Jimi Hendrix, a ponto de ser dono de uma comunidade lá no Orkut, né, dedicada ao guitarrista, e participar ativamente aí de vários outros grupos de discussão também na internet. Tito, meu camarada, foi muito legal você finalmente ter aceitado aí o nosso convite, né, cara, para participar aqui do programa. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, meu irmão.
Valeu, Gustavo. Participar do Rock Flu é uma honra para mim, pois vocês são peças fundamentais do movimento blues rock no Brasil. Seus programas são excelentes, tanto no setlist como no levantamento biográfico dos artistas. E hoje nosso especial está fora de série. Espero muitos amigos conferindo em peso e também muitos membros da comuna Jimi Hendrix Brasil do Orkut, do Grande Bob Tequila. Também tem dois vlogs incríveis, Reminis Jimi Hendrix e o Guitar Blues Rock. Lá você encontra uma fonte inesgotável de bons sons.
É verdade, é verdade.
Pois é, e Grande Bob Tequila, mandar um abração pra ele aí, figura rara. Legal, Tito, mas o Gustavo te descreveu na apresentação, cara, agora há pouco, ele acabou esquecendo uma coisa que é importante, né? O fato de que você é corintiano, que é justamente aí o teu time que tá brigando com o Fluminense palmo a palmo o campeonato brasileiro inteiro, né? A gente pode falar praticamente de cabo a rabo, em busca desse título. Aliás, além disso aí, cara, o Corinthians comemora esse ano seu centenário, né? A gente aproveita aqui para te parabenizar. Afinal, não é porque o programa se chama Rock Flu que a gente vai deixar de reconhecer a importância do teu time, né? No cenário do futebol brasileiro, tetracampeão brasileiro, ou até tanto quanto a importância de qualquer outro grande clube do nosso futebol, é claro, né? Afinal, antes, um Corinthians, um Fluminense, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, um Internacional, enfim, antes um clube grande, como esses todos aí que eu citei, e muitos outros que temos aí pelo Brasil afora, do que um São Caetano da vida, né? Um Grêmio Prudente, com todo respeito, né? Que são times aí que não existem de verdade, né? A Vera, torcida zero, tradição zero. Ainda bem que esse último daí, o Grêmio Prudente, já caiu pra segundona, né?
É, obrigado, hein? Também deixo meus parabéns ao Corinthians aqui, 100 anos de raça e tradição. É, esse Brasileirão tá indefinido quem será o campeão, apesar do grande favoritismo do Flu. Vamos torcer pro Guarani agora arrancar um empate em Engenhão. Os pontos que o Corinthians perdeu pro Ceará, pro Atlético Goianiense em casa, agora estão pesando muito. Pra mim, os jogadores do Timão boicotaram Adilson Batista. Apesar dos grandes desfalques na crise, não era pra ficar 107 jogos sem vencer. E contra o Vitória, o Ralf, que sempre se destaca na marcação, jogou mal e fez um pênalti infantil.
Parece que nem Fluminense nem Corinthians querem o título aí, perderam pontos para time que estão lá embaixo na tabela. Você acha que agora, faltando apenas duas rodadas, já dá para cravar quem vai ser o campeão? Ou vai ficar tudo mesmo lá pro último minuto do último jogo? O que você acha, cara?
Ah, vai ficar pro último minuto, né? Esse campeonato vai definir na última rodada, aos 47 do segundo tempo.
Eu arrisco até a dizer quem vai fazer o gol, cara. É o Belete. Belete vai fazer o gol do título aí.
Ah, cara. Tô torcendo pro Guarani. O Guarani vai arrancar o empate no Engenhão.
Pô, mas vocês vão ganhar do Goiás, cara? Fala sério, pô.
Ah, com certeza. O Ronaldo vai voltar contra o Goiás, né? Vai arrebentar. E se o Corinthians não ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Libertadores ano que vem. Não entendo tanto anti-corintianismo aí falando dos erros de arbitragem. Afinal, o Corinthians foi muito prejudicado com isso.
É brincadeira, meu irmão. Ô Tito, você falou em erro de arbitragem aí, cara. Jogaram a pilha, rolou o show do Paul McCartney nessa semana aí, né, alguns dias. E foi no Morumbi, ele tomou um tombo aí no final do show, falaram que se fosse no Pacaembu, marcava um pênalti pro Corinthians, cara.
Você falou a coisa certa aí, cara. A gente aqui no Rio ficou meio sem entender aquela demissão aí do Adilson Batista. Acho que puxaram o tapete dele, né, Tite? Será que foram os jogadores?
Eu acredito, hein?
É, aquele negócio foi meio estranho já. Eu achava ele um bom técnico.
É. Mas, cara, no bate-papo que rolou um pouco antes aí da gente começar a gravar aqui, você tava falando sobre alguns dos teus hobbies, né? E sobre os teus ídolos também. Você falou que se amarra aí em fotografia, por exemplo, que é uma coisa que a mim me interessa muito também. Fotografia é uma parada muito maneira, né? E os teus ídolos também batem aí, em sua maioria, com os meus. Além do Hendrix, nós dois somos fãs aí do Alvin Lee, do Rory Gallagher, do Leslie West, todos grandes guitarristas, né? Montes Sagrados. Mas você comentou também sobre futebol, né? E falou sobre o Rivelino, o Roberto Rivelino, que jogou tanto no seu Corinthians aí quanto no meu Fluminense. Eu também tenho o Riva como um dos meus ídolos máximos aí, cracaço de bola, né? Campeão mundial aí jogando pelo que é considerado o maior time da história das Copas do Mundo, né? A seleção de 70. E ele que fez parte aí da máquina tricolor, que só quem viu é que pode ter uma noção do que era aquilo. Só tinha craque naquele time, do goleiro ao ponto esquerda. Enfim, mas curiosamente a torcida do Fluminense não tem grande consideração em relação ao Rivelino, pelo fato de que ele sempre se declarou corintiano, né? O que eu particularmente acho aí no mínimo um desperdício, né, cara? Afinal, o torcedor não deveria poder se dar esse luxo aí de abrir mão de um monstro como esse para ídolo do seu time, né? Rivelino, que é considerado um dos 20 maiores jogadores de todos os tempos pela FIFA. Aquela canhota do Riva era um absurdo, né, Tito?
É. Ele unia a precisão com a potência, a patada atômica.
Pois é.
A patada atômica destruiu muita defesa e entortou muitos adversários com seus elásticos maravilhosos. Para mim, a maior injustiça na festa do centenário do Corinthians foi não terem dado o título de senhor centenário pro Riva. Fruto das categorias de base do clube, o maior jogador que passou pelo Timão. Era a época de ouro do futebol, né, cara?
Pô, Riva jogava muito, né, cara?
É, verdade, verdade.
Admiro muito também o Garrincha, que pra mim é o maior nome do futebol arte. Na Copa de 62 fez de tudo. Num lance contra a Tchecoslováquia, ele saiu da bola cercado por três backs que correram pra pegá-la, bateram cabeça e caíram. E o anjo das pernas tortas saiu com a bola.
Mas, ô Tito, eu acho que se fosse hoje ele ficava sem bola, sem nada. Antigamente os caras também vão te patrar, hein?
Verdade.
Ô Tito, e tem também o Neto, né, cara, que você tava falando aí. O Neto é um dos grandes ídolos teu. Que história é essa, cara?
Ah, com certeza. Sobrava uma falta pra ele, era gol. Não tinha distância. Pra mim foi uma grande injustiça ele ter ficado de fora da Copa em 90.
O Neto, cara, como jogador, no máximo era um excelente comentarista, cara. E olha lá, pô.
Que isso, cara. O Neto... ganhou o Brasileiro em 90 praticamente sozinho, cara. E o time do Corinthians era fraco, só não tinha estrela, né, cara? E ganhamos no São Paulo, em pleno Morumbi. Eu tava lá, tava presente. Pô, acabei esquecendo do Ronaldo, não posso deixar de falar do Ronaldo. Um dos melhores jogadores da história do futebol. Copa de 2002 apavorou. Cada golaço, cada arrancada. E no Corinthians não fez por menos, né? Faturou o Paulista na Copa do Brasil. Grande jogador.
Melhorou. Melhorou. Falou no Neto, agora falou no Ronaldo, melhorou um pouquinho. Mas o peso é quase o mesmo dos dois, né, Sérgio?
Bom, mas vamos lá. Vamos lá puxar aqui o primeiro bloco de rock and roll, então. Hoje a ordem por aqui é não falar muito, o negócio é deixar esse som rolar direto. Até porque todo mundo conhece aí de cor e salteado a história do Mestre Hendrix. E nós mesmos já fizemos um especial por aqui, todo dedicado a ele, né, alguns anos atrás. E eu acho mesmo que a melhor homenagem que se pode fazer a alguém do calibre do Jimmy, um músico do quilate dele, né? É isso aí mesmo, deixar o som rolar. Bom, beleza então. Vamos lá começar essa brincadeira aqui pra valer. Som na caixa. Is touching my soul. I know what I want, but I just don't know how to go about getting it. Feeling sweet feeling drops from my fingers. Manic depression has captured my soul. Oh, music, sweet music, I wish I could caress all my tenderness. Now manic depression's a frustrating mess.
We make love, we break love, we cinza me dizer. Tell you how I feel. Oh,
Please, stone free to
Bom, minha gente, primeiro bloco absolutamente matador, começando aí com o pé direito, né, pra essa edição. Rolaram, então, na sequência, a dobradinha Jeff Beck e Seal com Manic Depression. Depois foi Eric Clapton com Stone Free, fechando com uma versão maravilhosa de Purple Haze, detonada pelo Robert Randolph. Quer dizer, duas delas aí são tributos de dois guitarristas que são também de ponta, né, e contemporâneos do próprio Hendrix. E no início, né, o Tito, eles até rolou um papo aí de que teriam ficado inimigos e tal, mas de que nada, né? Acabaram sendo bons amigos, né, no final, né, cara?
É, até o fim da vida os Inis foram grandes amigos. Se Jeff Beck compôs Blow by Blow em 75 e o Wired em 76, que são obras-primas, imagine que o Hendrix estaria fazendo-se vivo na mesma época. O primeiro encontro de Jimmy com Clapton foi no dia 1º de outubro de 66, uma semana após chegar em Londres, arranjado por Chandler. Cita-se que ao executarem Killing Floor, Jimmy iniciando o som com um feedback destruidor e tocando aquela versão fantástica, tomou o posto de God de Eric Clapton, que disse:
beleza, e a outra faixa que rolou, essa cobra aí absurda de Purple Haze, a minha favorita aí do repertório do mestre, de autoria de mais um mestre, só que pertencente a uma outra geração, enfim, o grande Robert Randolph, cuja carreira não tem sequer 10 anos de atividade. Ele surgiu aí em 2001 e que possui um talento realmente impressionante. Está sendo inclusive considerado como o Jimi Hendrix do pedal steel. Ele domina esse recurso como ninguém, né, Tito? Faz um som completamente diferente.
O Robert Randolph é ligado ao funk, ao soul, ao rhythm and blues, mas mesmo assim sempre teve o Hendrix como principal influência. O cara domina demais o left steel. Em seu novo trabalho, We Walk This Road, foi gravado por cerca de 2 anos com The Family Band de Bunny Burnett, que trouxe músicas dos anos 20 e 30 afro-americanas com grandes mensagens sociais, muitas em domínio público, além de Robert ter escrito várias com a banda. O trabalho une raízes do rock e do evangelho. É gospel, blues e rock juntos.
Fica uma salada maneira, né, cara?
É interessante.
Bom, mas falando sobre o Hendrix mesmo, propriamente dito, o Tito, a gente tem visto nos últimos tempos aí um montão de lançamentos póstumos, né? Muito material que foi sobra de gravação lá do guitarrista, muitas demos, né, e bootlegs também sendo lançados oficialmente. Enfim, com a notícia aí da irmã dele, né, a Jenny Hendrix, que é quem gerencia lá agora a marca, né, prometendo nada mais, nada menos que 10 anos de material inédito a ser detonado aí a partir desse ano. Segundo ela, descobriram lá um baú do Hendrix, né, com toneladas de faixas ao vivo e de estúdio aí em boa qualidade. Isso é um paraíso para qualquer fã, né, para qualquer Hendrix maníaco que se preze, né, cara? Aliás, a gente andou lendo aí muitas críticas duras aí em cima desses lançamentos, alguns críticos simplesmente descendo o malho aí impiedosamente, taxando isso tudo aí de, no mínimo, oportunismo barato, né? Nada mais do que isso. Mas a verdade é que, pra quem é fã, cara, não tem jeito, né? Não tem como não curtir cada lançamento desses aí, cada suspiro desses. E eu vou ser sincero contigo aí, quando eu escutei pela primeira vez, por exemplo, na internet, a The Valleys of Neptune, que é uma faixa que eu não conhecia, enfim, nem de bootlegs ou de versões anteriores, nossa senhora, a impressão é que o Jimmy havia ressuscitado aí de alguma maneira. Mas o que é que você acha desses lançamentos aí, em particular? Isso aí é pra malhar, cara, ou é pra curtir? Diz aí.
Ah, tem que curtir mesmo, né, cara? Penso a mesma coisa que você. Quando eu ouvi The Valleys of Neptune, Jimmy viveu de novo em meus pensamentos. Não é à toa que ela atingiu a 4ª posição nos Estados Unidos. É sucesso.
Pois é, cara.
Sucesso crítico e comercial enorme. Kramer garante que tem muito material inédito ainda. O box set que lançaram agora, o West Coast Seattle Boy, o Jimi Hendrix Anthology, tem mais de 4 horas de material raro do Jimi. São 4 CDs e um DVD documentário. Ouvi algumas faixas, são gravações magistrais. Está espetacular. Agora todos os CDs do Hendrix estão vindo com o documentário da obra. E do último 18 de setembro até 13 de novembro, rolou a exposição The Experience, Jimi Hendrix and Manson's Yard, que foi muito interessante, uma exposição de fotografias clássicas e inéditas de Jimi pelo renomado fotógrafo britânico Mankiewicz. As fotos são de 67 e chegaram em boa hora, né, Serginho?
Ah, cara, muito, muito legal essas informações aí, especialmente esses CDs aí que estão saindo com DVD bônus, né? Isso é muito bacana. Bom, e ainda tem o tal projeto, né, o Experience Hendrix, que é uma coisa maravilhosa, né, detonado lá também por iniciativa da irmã dele, né, da Jane. Esse projeto aí já existe há vários anos e consiste simplesmente em reunir um timaço de guitarristas e de artistas no mundo do rock and roll, que saem em turnê lá pelos Estados Unidos, fazendo, na verdade, o que a gente está fazendo também um pouco aqui hoje, né, prestando um tributo à obra do Jimmy, ao legado que ele deixou entre nós. Aliás, esse é até um DVD, se eu não me engano, é de 2008, né, reunindo algumas dessas apresentações dos anos de 2002 e 2004, com gente do calibre aí de um Buddy Guy, de Kenny Wayne Shepherd, do Chris Layton, do Tommy Shannon, do Nick Taylor, né, do ex-guitarrista dos Stones, além do próprio Robert Randolph e muitos outros nomes mais. Na programação desse ano de 2010, por exemplo, tiveram presente aí o Johnny Lang, o Mato Nanja do Indígenas, o pessoal dos Los Lobos, o próprio Steve Vai também, que prestou sua reverência eterna ao mestre Jimmy, e por aí vai, né? Com o perdão do trocadilho. Aliás, essa turnê Experience Hendrix 2010 passou pela primeira vez pelo Canadá. Até então ela era restrita ao território americano. Então não custa nada sonhar, né, Tito? Algum dia acaba vindo parar aqui pro nosso lado também, né? Já pensou, cara? Uma Experience Hendrix Brasil? Que loucura que seria isso, hein?
Realmente, o Brasil merece o Experience Hendrix. Temos bastante pessoas fãs de psicodelia por aqui. Eu achei incrível a performance de Eric Gales, grande guitarrista canhoto que toca com a guitarra de destra invertida, mas sem trocar as cordas. Interessante poder ver Billy Cox em 2000 e até 2004... Tínhamos ainda Mitch Mitchell. Ver esses caras em ação junto com tantos grandes nomes detonando ternos clássicos de Jimmy é um momento histórico que alimenta intensamente a chama de Hendrix.
Ô Tito, mas o... De repente rola um Rock in Rio agora aí, né, cara? Já pensou um dia aí só de Experience Hendrix? Sensacional, né?
Seria muito bom.
Sonhar não custa nada, né, cara?
É.
Bom, no próximo bloco vamos puxar um material ao vivo pescado exatamente dessas turnês de Experience Hendrix. Vai rolar Cross Town Traffic com o Living Color, Come On, uma versão arrasadora aí do Kenny Wayne Shepherd, fechando então com outra cover que é simplesmente nota 10, Hear My Trainer Coming, detonada aí pelo Mato Nonge, guitarrista do Indígena. Vamos lá, vamos detonar isso aí. Girl is a sweet I drive now. You tell me it's alright, right? You don't mind, no pain, huh? You say you just want me to take you for a drive. Had your fun, but darling, did you see my signals have gone from green to red?
They just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a miner loves gold. Have my own, baby, let the good times roll. So many people live in make-believe. They screw a lot of dough up their sleeves. My love now, baby, ain't no kind of folks. Come on, baby, let the good times roll. Oh, baby,
It's understood. It's even nicer when we're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, baby, let the good times roll.
Oh,
Legal, esse daí foi então um bloco Experience Hendrix ao vivo, com material justamente dessas turnês maravilhosas organizadas como um tributo vivo à obra do gênio Jimi Hendrix. Aliás, enquanto rolava essa sonzeira toda aí, a gente ficou aqui viajando na maionese, né? Essas versões são maravilhosas, né, Tito? Eu, particularmente, aqui adoro Cross Town Traffic com o Living Color. É sensacional.
A versão de Cross Town Traffic do Living Color é fantástica. Destacando a técnica de Vernon Reid, Kenny Wayne tira frases e riffs fabulosos com a guitarra. E Mato Mandi flagra demais a guitarra hendrixiana. Destruiu. Pra mim foi o que melhor interpretou os clássicos desse Experience 2010. O cara manda bem,
hein? Beleza. Bom, minha gente, hora da gente detonar por aqui as nossas mais que tradicionais dicas da semana. E hoje eu quero falar do novo CD do guitarrista Eric Gates, lançado há 2 ou 3 meses, mais ou menos, intitulado Relentless. Como sempre, detonando geral aí no blues rock. Eric Gates, que como o Hendrix é um guitarrista canhoto e como o Tito até comentou, né, no bloco anterior aí, sem trocar as cordas e coisa e tal, realmente manda muito. E é outra presença sempre marcante nas turnês aí do Experience Hendrix também, né, da qual acabamos de falar por aqui. Vale a pena dar uma conferida aí, tá bem legal esse trabalho novo do Eric Gates, ele que inicia nova fase na carreira, né, já que acaba de passar aí uma temporada detido, né, por porte de armas, enfim, lá nos Estados Unidos. A gente espera que agora o Eric coloque de vez a cabeça no lugar e possa retornar, inclusive, aqui ao Brasil. Ele que já fez tantos shows memoráveis por aqui, no último deles, aliás, em Búzios, né, no ano de 2007, a gente tava lá, né, Serginho, doideira aquilo, né, cara, manda muito o Eric Gates.
Opa, nem me fala, Gustavo. Bela lembrança, aquele foi um showzaço, né, do Eric Gates, fez parte aí do Festival de Blues e Jazz lá de Búzios, no ano de 2007, né? Realmente, como você falou aí, a gente espera que agora a carreira dele retome aos eixos, né? Tome um rumo diferente, possa ter uma sequência bem bacana. O Eric Gates manda super bem, é uma pena ele estar envolvido aí com outros problemas que não tem nada a ver com a música em si, né? Sorte pra ele lá. Bom, mas como dica, eu queria falar também de um outro lançamento igualmente sensacional. É um DVD duplo que acaba de sair do forno, Ghost Blues, contando a história de ninguém menos que Rory Gallagher, ele que também é mais um dos grandes gênios da guitarra de todos os tempos, né? Além do documentário, o DVD é duplo, né? Um disco é um documentário, e vem um DVD bônus contendo 2 shows dele lá no Beat Club. Era um programa de TV da Alemanha de meados dos anos 60. São imagens inéditas, sensacionais, e realmente vale muito a pena. O documentário, então, é sensacional mesmo, vale muito, muito. Vale o esforço aí de se encomendar o DVD pela internet ou em alguma loja que ainda aceite esse tipo de encomenda, né? Rory Gallagher também é nota 10, né, Tito?
Rory Gallagher, pra mim, está entre os 4 melhores guitarristas de todos os tempos, junto com Alvin Lee, Leslie West e Hendrix. Muito louca aquela guitarra extremamente surrada que ele usava. Rola uma lenda que quando ela foi feita ficou até enterrada. Isso eu pesquei na edição 52 aqui no Rock Club. Impressionante. Me lembro.
É,
o cara abria a mão de todos os recursos de efeito e tirava o som nas mãos com uma técnica fora do comum. Só no ampli, né, cara?
É impressionante, cara. A influência do Rory é tão grande que foi lançada até uma série especial com aquela guitarra dele, né?
O colecionador, né, cara?
Incrível, cara.
Bom, mas acabou faltando uma dica tua aí também, Tito. Manda bala aí. Pensa em algum lançamento recente, enfim, que vale a pena você comentar e passar aí pra gente e pros ouvintes também, né?
Minha dica é o lançamento do CD Cabeças Pensantes, Dr. X, Blues e Rock'n'Roll. A faixa que eles estão divulgando é Com Todas as Palavras. Quem quiser conferir, pesquise no YouTube Com Todas as Palavras, tudo junto, que aparece o clipe. Tem bastante vídeos do Dr. X, Blues e Rock'n'Roll no YouTube. Inclusive um cover de Bleeding Heart, onde o Claudio lidera sua banda cheio de feeling e técnica apurada.
É, bem bacana aí o Dr. X Blues e Rock'n'Roll. Presença já garantida num dos próximos Rock Flu aí. Bom, minha gente, o próximo bloco a ser detonado vai ser completamente inusitado. Aí vai, de certa maneira, ser uma surpresa para muito fã aí do próprio Hendrix. É o seguinte, vão rolar versões de músicas do Jimmy detonadas em outros idiomas que não o inglês. São 3 músicas, uma delas em espanhol, a outra em francês e fechando com uma pérola perdida aí que está em português. É mole? Pois é, muito interessante isso aí, né? Provando de uma vez por todas aí que a influência do Hendrix vai até mesmo além do que a gente imagina, né? Vejam só então o que vem por aí na sequência: Castillos Mágicos Españoles, versão para Spanish Castle Magic, né, do argentino Papo, um monstro lá do rock da Argentina, né, de quem já falamos muito por aqui no Rock Flu em edições anteriores. Tem também uma versão em francês de Hey Joe, lá atrás dos anos 60 ainda, detonada por um dos pais do rock lá na França, né, o glorioso Johnny Hallyday. Fechando então com Castelos de Areia, do nosso Paulinho Mosca, uma versão bem bacana aí em português, para Castles Made of Sand, mais um clássico aí do Hendrix. Sequência matadora essa daí, né, Serginho?
Cara, eu não vou comentar nada agora, vamos botar logo esse som pra rolar. Na volta a gente comenta isso aí. Só na caixa.
Contemple esse lugar que era solo mirar. Buscar la explicación sería como complicado. Castillos españoles es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. Castillos españoles. Si el número es impar, seguro que alcanzarás la estrella azul. En tu imaginación podrás volar en el dragón del sol. Castillos españoles es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. Castillos españoles mágicos. Es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. Latinos españoles.
Chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid sans personne dedans. Joe!
Hey, hey, Joe. Allez, bonne chance, Joe. Hey,
na rua eu escutei seu desgraçado e a porta batendo na cara do coitado que ficou de fora de novo e numa vizinhança que nunca foi com a cara dele. Ele gritava, meu bem, você pirou, não tô te reconhecendo, você me abandonou, mas encostado à porta viu que era o fim e suas lágrimas queimaram o jardim. Castelos de areia derretem no mar, eu não vou negar. E aquele menino que fugia da escola pra junto com os amigos bater uma bola e construir o sonho de quando crescer ser o maior jogador do mundo. As ruas passaram, aquele craque cresceu e teve sua chance que a sorte lhe deu. Mas naquela noite alguma coisa falhou e uma bala perdida o encontrou. Castelos de areia derretem no mar, eu não vou negar. Quantas pessoas com o coração partido, mutiladas por dentro, sem nunca serem ouvidas, desejam e rasgam pra deixar essa vida e às vezes decidem morrer. Arrastam a cadeira, sobem à beira da janela, sorriem pra dor, hoje eu acabo com ela. E algum sinal as faz pular, pensando, é Deus que veio me salvar. Castelos de areia derretem no mar, eu não vou negar.
Sensacional esse bloco aí, hein? Com o som do Hendrix em idiomas diferentes, com sotaques diferentes, arranjos completamente distintos, enfim, muito legal mesmo. Aliás, Chito, você também é um especialista em cover do Hendrix em português, né, cara? A gente tá sempre acompanhando o que você posta lá no YouTube, em várias comunidades ligadas ao rock and roll e ao Jimmy. Um trabalho super legal realmente. Qualquer dia desse, cara, você tem que fazer um registro disso no estúdio e partir pro abraço. Pô, tem versão pra Angel, por exemplo, a Purple Haze, que virou LSD, né, cara?
É, muito boa. As versões são bem massa. A versão do Papa é muito boa. Ele que é considerado o mais importante guitarrista argentino. Quando morou na Inglaterra, tocou até com o Leme do Motorhead. Johnny Hallyday fez uma grande interpretação de Hey Joe. E Paulinho Mosca detonou essa releitura excelente, com tradução livre, que a torna mais importante. Tem até um trecho de Jimi Hendrix at Woodstock, ficou legal.
É, e o Paulinho Mosca fala até em futebol na letra da música, né, cara?
É verdade.
Interessante.
Ficou legal.
Muito maneiro. Aliás, enquanto a gente está conversando aqui sobre essas versões aí que são de autoria do Tito, de músicas que foram imortalizadas pelo Hendrix, né? Isso justamente que está rolando aí como música de fundo. O Contra-Regra está mandando bem aqui, como sempre, né? Deve estar querendo aumento. Aliás, vamos curtir aí um trechinho disso daí, né?
Não é na Espanha. Chegar será uma façanha, fique coberto. Feito está certo. Vamos lá, baby.
Maneiro, né? Aliás, essa última aí que acabou de rolar é a minha preferida, uma poesia sonora linda chamada Cachoeira em cima de May This Be Love, né? Eu acabei de falar em poesia aqui, Tito, e você é um poeta de carteirinha também, né? São mais de 100 letras de músicas aí, principalmente no teu acervo, sendo quase 70% delas registradas aí na seção de direitos autorais lá da UFRJ. Cara, tu tem que criar qualquer dia desses aí um MySpace disso daí, né? Aliás, eu me lembrei aqui que, por coincidência, calhou da gente estar gravando justamente na semana aí do Dia do Músico, né? Que rolou anteontem, dia 22 de novembro, e a gente queria deixar, aproveitar o embalo e deixar registrado aqui a nossa homenagem a todos os músicos, claro. E, portanto, Tito, meus parabéns aí pela data, cara, pelo Dia dos Músicos.
Muito obrigado. É, acabei de criar o MySpace, fiz também um Bandas de Garagem na UOL. Está tudo como Tito Salu, porque meus amigos de infância, para simplificar o nome do bairro onde eu moro, São Luís, começamos a chamá-lo de Salu e eu peguei esse nome para mim. Estou postando 25 músicas, estilo rock and roll.
Pô, maneiro, cara. Opa, e legal aí.
E as minhas versões de português de Jimi Hendrix tiveram o aval da comunidade de Jimi Hendrix Brasil do Orkut. Começou com uma sugestão sua, né, Gustavo? Você criou um tópico perguntando quem conhece versões de músicas de Jimi em outras línguas. E eu disse que tinha uma de Purple Haze. Eu fiz em 2002. Me empolguei na ideia e fiz mais três. Fiz também algumas homenagens a essa lendária comuna do Bob Tequila, como Jimi Vive, Nós Precisamos de Jimi. Lá o Bob comanda o movimento blues rock no Orkut, Ig é um figuraça, Cláudio com o Dr. X, manda a bala, grandes ideias, é melhor comuna pra mim.
É, muito, muito maneiro mesmo, o pessoal lá é super. Eles entendem um pouquinho de música, né, cara?
Ô, Tito, teu estilo favorito aí como músico, né, cara, é o blues, né? Eu também sou fissurado em blues, cara, me divido entre blues e rock and roll. Tem dia que eu só escuto blues, tem dia que eu só escuto rock and roll. Blues é demais, né, cara?
Blues sempre mexeu comigo pelo seu ritmo contagiante, os solos bacanas que sempre aparecem, por eu ser um poeta triste. Mas minha poesia é muito interessante. Pretendo gravar uns blues rocks ano que vem, que é cotidiano, com uma letra político-social, Acima das Tempestades, grande homenagem ao Hendrix, Nação Woodstock, um funk bem swingado, uma letra fortíssima. Atualmente tenho ensaiado de vez em quando com os amigos, mais frequentemente com o Kiko, meu melhor amigo e parceiro aqui de tour, que tira uma gaita raiz sensacional.
Opa, bacana, conta com a gente aí na divulgação aí. Bom, na sequência, mais dois pesos pesados homenageando Jimi Hendrix. A faixa que abre esse quarto bloco aqui é I Don't Live Today, cover assinada aí pela dobradinha Paul Rodgers e Slash. Ficou bem bacana essa versão aí, né, Tito?
Legal, essa dupla britânica arrasa. Não é à toa que Slash tem inúmeros fãs pelo mundo. É por seu talento excepcional. Paul Rodgers é considerado pela crítica o terceiro maior cantor de todos os tempos, atrás somente de Robert Plant e Freddie Mercury. Seus sons pela Free e Bad Company nos anos 60 e 70 também são importantes. Quase foi chamado por Deep Purple com a saída de Ian Gillan, e os trabalhos nos vocais do Queen ficaram muito bons.
É engraçado é que, pô, ele já não tá mais no Queen, né, cara? Tá numa carreira solo aí, fazendo algumas parcerias. Por que será que não deu certo? Eu acho até que deu certo, né? Por que será que esse projeto do Queen novo aí não foi adiante, cara? Vocês têm ideia?
Eu não.
Talvez.
O que pode ter acontecido?
Talvez o choque de ego, né, cara? Não sei, né?
Estranho, né? É. Pode ser, porque tava funcionando bem legal, né? O álbum é bacana, estavam saindo em turnê aí, geral. De repente acabou, sem ninguém falar nada, estranho, né?
É verdade.
Beleza, bom, na sequência, fechando o bloco aí, mais duas pérolas. Are You Experience, com uma versão muito interessante aí do Belly, banda formada no início dos anos 90 na região da cidade de Boston e que esteve na ativa por pouco mais aí de 5 ou 6 anos apenas, mas que deixou dois bons álbuns registrados, o Star, de 1993, e o King, que saiu 2 anos depois, isso sem falar em uma penca de singles. Enfim, Are You Experience ficou bem legal aí com o vocal feminino lá da Tanya Donnelly, que acabou dando um molho especial aí, como vocês vão poder conferir. A outra faixa que vai pintar por aqui é a Hey Baby, numa versão simplesmente arrasa quarteirão, detonada, na verdade, não por uma banda propriamente, enfim, mas por 4 músicos que se reuniram apenas para gravar essa faixa para um disco tributo do Hendrix, enfim, que teve como formação aí o Mike McCready e o Jeff Ament, lá do Pearl Jam, o Matt Cameron, né, que tocou no Soundgarden, que também fez parte do próprio Pearl Jam em determinada época, e o Chris Cornell, o vozeirão aí do Soundgarden e do Audioslave. Ficou maneiríssima essa versão aí desses caras, e aliás, é todo mundo aí de Seattle, né, Tito, que é a cidade onde o nosso Jimi Hendrix nasceu. Pô, tiraram onda aí com essa cover, né, cara, esses caras aí.
Essa cover de Hey Baby é muito louca, o MACC mandou muito bem. É importante caras de Seattle fazerem tributo ao Jimi. Afinal, sua cidade de natal não dá muita bola pro seu filho mais famoso.
Pois é.
Que é lamentável. Mas pelo menos tem um museu lá dedicado ao Jimi, uma bela estátua dele ajoelhado, que já é alguma coisa.
É um lugarzinho maneiro pra gente fazer um turismo aí, né, tio?
Bom, vamos lá então jogar isso aqui pro ar. Tito, meu camarada, vai sobrar pra você, né? Como aliás, você sabe muito bem, né? Afinal, você tá sempre acompanhando aqui o Rock Flu. Convidado apareceu por aqui, tem que tirar uma onda de DJ, cara, não tem jeito. Manda bala aí, apresenta esse bloco aí pra gente, por favor, cara.
Nesse bloco 4, vamos ouvir I Don't Live Today, Paul Roger Slash, Hey Baby, MACC, Are You Experience, Belly. Manda ver aí, Gustavo.
Opa, sou eu que aperto o play aqui? Então vamos lá. Tô na caixa. Like this.
Bom, minha gente, hora de tratar de um assunto que com certeza vai interessar aí a muita gente, como sempre, né? É o nosso brinde da semana. Aliás, hoje por aqui o correto é dizer que são os brindes da semana, pois na verdade vão rolar dois super brindes por aqui. A gente vai sortear duas camisetas sensacionais aí da Grife Rock and Roll. Portanto, serão dois os ouvintes que vão faturar por aqui dessa vez. São chances aí em dobro para todo mundo, né? E é o seguinte, uma delas tem como tema o Jimi Hendrix, claro, e a outra é um modelo do The Who, que aliás é lançamento aí, saiu do forno essa semana, inclusive, fazendo uma dobradinha campeã aí entre o The Who e o nosso Fluminense Futebol Clube, que no caso virou aí o The Flu, lá da coleção Rock e Futebol da Rock and Roll. O modelo do Hendrix é da coleção Rock e Bebidas, brincando no caso com a marca de cerveja Heineken, né? Mesclando aí com o nome do Hendrix e coisa e tal. Também lá do site, né, o www.rockandroll.com, rock and roll meio que aportuguesado, né, R-O-Q-U-E-N-R-O-U. Quem tiver curiosidade, então, é só clicar por lá, enfim, para dar uma conferida nesses modelos aí de camiseta e aproveita também para surfar geral, né, lá no site da Rock and Roll. Afinal, são dezenas de modelos de camisetas e acessórios de rock aí, tudo de primeiríssima qualidade. Bom, e para faturar então esses brindes, ficou valendo os dois primeiros ouvintes que responderem corretamente para a gente
a seguinte pergunta: qual famoso guitarrista do rock brasileiro já apareceu na TV usando justamente essa camiseta do Hendrix que a gente está sorteando aí, lá da Grife Rock and Roll, tá beleza? Ele tem uma carreira solo de grande sucesso já há alguns anos e possui no currículo aí também o fato de ser guitarrista e vocalista de uma das principais bandas do rock nacional de todos os tempos. Acho que já tá bom isso daí como dica, né? Bom, só para fechar então é o seguinte, quem ainda tiver dúvida, basta entrar lá no próprio site da Rock and Roll e procurar, pois essas imagens da TV estão postadas por lá. Tá feito? Participem aí, pois realmente esses dois brindes aqui de hoje são super especiais aí.
Beleza, Gustavo. E a gente agradece aqui, antes de mais nada, ao Anderson Santos, né, nosso camarada lá da Rock and Roll, que cedeu aí esses dois brindes aqui pro programa, para podermos sortear aqui pros ouvintes. Aliás, como sempre, né, o Anderson tá sempre dando uma força aqui pro Rock Flu, show de bola. Só lembrando, enfim, também o seguinte, para participar, basta todo mundo então mandar um e-mail pra gente, lá pro nosso e-mail de praxe, né, o rockflu@torcidatricolor.com.br. E vamos combinar aqui então o seguinte: o primeiro ouvinte que acertar a resposta leva essa camiseta do Hendrix, e o segundo já leva pra casa aí o modelo que mistura o The Who com o Flusão, o The Flu. Tá combinado? A camiseta do Hendrix é realmente sensacional, é top de vendas lá do site, e esse modelo aí do The Flu com certeza vai arrebentar também. Só pra vocês terem a ideia, nas costas tem o número 10 com a inscrição Keith Moon, que era o batera loucaço lá do The Who, né? Muito bacana isso aí. Aliás, o Anderson pediu pra avisar que essa coleção nova que tá saindo aí também tem um modelo do Flamengo ligado ao Metallica e o modelo do Botafogo ligado ao Kiss, também estão muito bacanas. Mas é claro, né, que o carro-chefe tem que ser a saída do Fluminense, né? A The Flu.
Essas camisetas da Rock and Roll são maravilhosas, ainda mais pra mim que adoro uma Heineken. Você era o primeiro a mandar esse e-mail. Vi também uma linda do Corinthians com dois braços de guitarra no lugar dos remos, coisa que eu sempre fiz na escola, ainda com um símbolo da paz na parte de cima da âncora. Ficou muito boa. Rock and Roll estampado na veia.
É, essa do Corinthians também é uma das mais, que tem um design mais maneiro, né, cara, lá do site.
Ficou.
Né?
Ficou legal pra caramba.
Tá certo. Mas com relação ao sorteio aí, você já entra então como favorito, né? Afinal, você sabe tudo aí sobre o Jimmy, é até covardia, né, cara? Mas, Tito, vamos falar mais um pouco aqui sobre o Campeonato Brasileiro. A gente já falou sobre os times aí que estão lá na ponta, né, brigando pelo título, Fluminense e Corinthians, mas e a turma lá debaixo da tabela, cara? O que que você tá achando? Quem é que cai pra segunda divisão, cara? Dá o teu palpite aí.
Além de Grêmio, Prudente e Goiás confirmados, eu acredito que vai cair o Guarani e o Avaí pelos confrontos.
É, vamos ver. Essas últimas rodadas aí vão ser uma doideira, né, cara?
É, eu tenho uma opinião aqui um pouquinho diferente, hein? O Goiás e o Prudente já foram, né? E tem mais duas vagas aí na disputa. E eu tô achando que uma é do Avaí. E a quarta eu tô achando que é de um certo rubro-negro aqui do Rio, hein? O passarinho me contou que eles vão estar disputando ali cabeça a cabeça com o Guarani. E vai acabar sobrando pra eles.
É, cara, eu...
Tomara!
eu tenho uma opinião parecida com a do Serginho aí, mas eu troco o Avaí pelo Guarani. Eu acho que vão cair Grêmio, Prudente, Goiás, Guarani e Flamengo aí nessa ordem. Nessa ordem, cara. Porque assim, cara, a gente fica tranquilo, a gente não precisa entregar pro Guarani. A gente ganha do Guarani tranquilo. Derruba eles pra baixo também. E o mais interessante aí é que no ano que vem a primeira divisão vai estar muito forte, né? Estão subindo aí o Coritiba, o Figueirense de volta, o Bahia, né, que havia descido aí há 7 anos, estava na segundona já há quase uma década, né? Mole não, hein? Enfim, e o campeonato do ano que vem, cara, não vai ser brincadeira, caindo 4 equipes, como sempre, né? Quem não se preparar legal vai ralar, né, tio?
É verdade, o ano que vem será mais equilibrado, com equipes fortes subindo, mas tem que mudar a tabela. Os clássicos regionais têm que ser os últimos jogos. Senão fica uma palhaçada, né, cara? Flu ganhou 3 pontos fáceis e ainda passou o Corinthians no saldo de gols. Espero que o Timão já entre classificado para a Liberta 2012 ano que vem.
Mas, ô Tito, estão falando aí que o Palmeiras não vai nem para campo, cara. Será que vai ser W.O. mesmo?
Vamos colocar
o que tu acha aí, cara?
Vamos colocar o time juvenil para jogar.
É, muito bacana essa volta do Bahia, né? Um comentar isso aí. O Bahia que sempre tem uma tradição enorme, né? Já foi campeão brasileiro, grande tricolor lá da Bahia, né? Ficou tantos anos aí afastado. É bacana voltar ao Bahia, a gente vê de volta aí o Curitiba, o Figueirense, né? Do nosso amigo Marcelo teve aí, mandar um grande abraço. Ele deve estar feliz da vida aí. O Figueira tá subindo e o Avaí provavelmente está caindo, né?
É verdade, bom, é verdade. É.
Bom, minha gente, hora de chamar o quinto bloco aqui pro ar. E quem abre os trabalhos agora é o mestre Paul Gilbert, com a versão dele para Highway Child. O Paul que sempre se declarou aí ter Jimi Hendrix como sua influência número um, disparado, né? Muito embora o seu som sempre tenha seguido aí pela trilha de um rock mais pesado, né? Um hard rock, até com pitadas de heavy, né? Um pouquinho de progressivo também. Ele fez parte aí de bandas importantes, né? Como o Racer X na década de 80, depois o Mr. Big nos anos 90. Até que há cerca de 15 anos, mais ou menos, tem se dedicado exclusivamente à sua carreira solo, compondo, tocando e cantando, enfim, sempre mandando muito bem. Tecnicamente, o Paul Gilbert é um guitarrista muito bom, né, não, Tito?
Paul Gilbert é um exímio guitarrista. Aos 19 anos já era professor da GIT de Los Angeles. Atualmente leciona também no Japão. Curto muito aquela ideia de ele usar uma furadeira com palitos acoplados na broca para tocar. Eu acho legal.
Os caras, tem uns que inventam cada uma, né? É muito legal, cara, muito legal. Bom, e esse bloco derradeiro segue então com uma versão do Wolf Mother, banda australiana da nova geração, né? Pra It Six Was Nine, que ficou também muito legal. E que tem uma história interessante aí também, que é a seguinte: ela foi gravada em agosto do ano passado, justamente lá no mitológico Electric Lady Studios, né, em Nova York, estúdio projetado e construído pelo próprio Jimi Hendrix, né, na virada ali dos anos 60 para os anos 70. E a história é a seguinte: inicialmente a banda alugou o estúdio, né, com a intenção de só registrar algumas novas músicas, enfim, para álbuns aí futuros e coisa e tal, mas o pessoal do Wolf Mother declarou que assim que puseram os pés lá, no que eles chamaram aí de solo sagrado, aconteceu uma coisa estranha. Eles simplesmente deixaram o objetivo principal de lado e praticamente foram aí compelidos a registrar várias músicas do Hendrix, uma atrás da outra. Foram 8 aí no total, e o resultado ficou tão legal aí que eles vão aproveitar todas elas. As faixas vão sair futuramente como lados B aí de singles do Wolf Mother, e entre elas então foi registrada essa maravilhosa aí, Six Was Nine. Pô, ter a oportunidade de conhecer esse estúdio, que era a menina dos olhos do Jimi, né, ali no final da sua curta carreira, e ainda por cima, pô, ter o privilégio de tocar lá, isso deve ser uma doideira mesmo, né, Tito?
Sem dúvida. Esse estúdio foi fruto de muito trabalho do nosso mestre. Praticamente tudo que ele conseguia com os intermináveis shows de sua carreira e vendagens de LP eram para as obras. E apesar de ele ter usufruído pouco do Electric Lady Studios, é um solo sagrado. Lá possui um fluxo positivo de energia do Jimi, que certamente contagia todos que vão gravar. Isso traz muita inspiração para os artistas. O bootleg das sessões de Jimi lá de 7 de junho de 70 é um dos seus melhores para mim. E o Wolf Mother faz um hard rock de primeira e apavorou nessa versão, uma grande banda.
É, e o estúdio acabou quebrando o Hendrix, né, cara? Ele botou a grana toda lá, no final ele tava numa pindaíba aí.
Isso é verdade.
Muito por causa do estúdio, né, da construção daquilo lá e tal.
Investiu tudo que tinha lá, né, cara?
Pois é, aí acabou quebrando, né, bicho?
Bom, falando aí do Wolf Mother, realmente é uma das bandas mais interessantes aí dessa nova geração do rock and roll, né? Levando adiante aí a grande tradição do rock australiano. E quem fecha esse bloco final aqui de hoje é um guitarrista que é da praia do jazz, aliás, o meu favorito aí dessa área do jazz, um dos maiores nomes do jazz moderno, o grande Pat Metheny, sem dúvida a figura-chave da música instrumental dos últimos 20 anos, pelo menos, e cujo trabalho inclui composições para guitarra solo, para instrumentos elétricos e acústicos, para grandes orquestras, peça de balé, trilha sonora. O cara faz de tudo, indo do jazz moderno ao rock, ao clássico, enfim. Ele que também foi um dos pioneiros da música eletrônica, tendo sido um dos primeiros músicos de jazz que tratou o sintetizador como sendo um elemento útil, né, em termos de composição e também de execução. Pat Metheny também tem participação decisiva no próprio desenvolvimento de diversos novos tipos de guitarra, tais como a guitarra acústica soprano, guitarra de 42 cordas, aquela Picasso, né, guitarra de jazz aí, Ibanez, TN-100 e por aí vai. Sem falar em uma variedade incrível de outros instrumentos feitos sob encomenda. Durante anos ele faturou vários concursos aí de melhor guitarrista de jazz do mundo, incluindo prêmios como disco de ouro, platina, enfim, sem falar que o cara ganhou em sua carreira nada mais, nada menos que 15 Grammys. Pois é, pessoal, ninguém entendeu errado não, eu falei isso mesmo. Foram 15 prêmios Grammys, e isso em várias categorias diferentes, enfim, melhor rock instrumental, melhor jazz contemporâneo, jazz instrumental, compositor, e por aí vai. Ou seja, o cara é um músico daqueles, enfim, com M maiúsculo mesmo. E no final das contas, esse monstro aí é outro guitarrista aí do primeiro time, que tem o nosso Jimmy como uma das suas maiores influências. E isso é muito legal, né, Tito? A gente vê a capacidade que a música do Hendrix tinha em atrair músicos de diversas praias completamente diferentes, de várias vertentes do mundo da música, né? Isso é que é realmente um legado, né, cara?
É, isso é impressionante. O álbum Electric Ladyland, 68, foi um divisor de águas da guitarra. Ano marcante desde o início com Ex Bold As Love, ano também da incrível jam com B.B. King, dos memoráveis shows do Winterland, entre outros. Toda vez que ligamos uma guitarra, sua influência ainda é sentida e isso vai perdurar milênios. A grande maioria dos músicos e fãs de músicas reconhece seu nome, enorme poder revolucionário.
É, uma coisa que é curiosa, né, que a gente sempre vê essas listas aí de maiores guitarristas de todos os tempos, cara. É, os 10 mais, os 50 mais, os 100 mais, só muda do segundo em diante, né, cara? O primeiro é sempre o mesmo, né, cara?
Sempre.
É verdade, só dá ele, né, cara?
Bom, vamos lá então, o bloco derradeiro aqui de hoje indo pro ar, nessa nossa homenagem, então, ao maior guitarrista de todos os tempos, Mr. Jimi Hendrix. Abrimos com a versão do Paul Gilbert para Highway Child, seguindo com If Six Was Nine, faixa detonada aí pelo pessoal do Wolf Mother, fechando então com uma versão maneiríssima aí de Third Stone from the Sun, assinada aí pelo monstro Pat Metheny. Maravilha, manda bala nisso aí.
His back, his dusty boots is his Cadillac. A flaming hand is the blowing in the wind. And seen a bed so long, it's a sin. He left home when he was 17. The rest of the world he had longed to see. But everybody knows his boss. A Rolling Stone gathers no one. Now you probably call him a tramp. But I know it goes a little bit deeper than that. He's a highway child. Yeah. Now some people tell me he had a girl back home that messed around and did him pretty wrong. Kinda tell me it kinda hurt him bad. Kinda made him feel pretty sad. Most of what went through his mind. But anyway, he left the world behind. Everybody knows the same old story. In love and war, you can't lose the glory. Now you probably call him a champ. But I know it goes a little bit deeper than that. He's a highway child. Yeah. We'll be right back.
across his back. His dusty boots, you see his Cadillac. The flaming hair just a-flowing in the wind. Ain't seen a bed so long, it's a sin. Now you probably call him a tramp, but you know it goes a little bit deeper than that. He's a highway child.
Bom, minha gente, infelizmente estamos chegando aqui ao final dessa edição especial, toda dedicada ao gênio Jimi Hendrix e ao legado deixado pelo maior guitarrista de todos os tempos aqui na Terra. Ele que passou como um cometa, né, pelo mundo da música, deixando a sua marca na história para todo sempre. Essa aqui é a verdade. A influência da música do Jimi Hendrix vai ser sentida com toda certeza ainda por muitas e muitas décadas, por muitos e muitos séculos, talvez, né? Eu posso me arriscar a dizer, nessa altura do campeonato, né, cara? Estamos aqui nós três reunidos há mais de 2 horas falando sobre o Jimi, curtindo todo esse som que rolou hoje aí, autênticas homenagens a ele, né? Versões de suas músicas detonadas por diversos artistas, né? Como um tributo à sua obra e à sua vida. E acaba sendo inevitável a gente tentar imaginar o que teria acontecido ao mundo rock and roll, ao mundo da música em geral, né? Se ele tivesse permanecido um pouco mais aqui entre nós, né, cara? Essa é uma pergunta sempre recorrente, enfim, já muito se especulou sobre isso, já tiveram vários livros lançados com esse tema, mas diz aí, cara, na tua opinião, o que seria do rock, o que seria da música, né, especialmente da guitarra, né, se o Jimi tivesse sobrevivido por mais uns 10, uns 20 anos, pelo menos? O que você acha que iria acontecer? Como é que estaria a carreira dele?
É, o Jimi, em suas últimas entrevistas, citava que iria reger uma orquestra imensa. Imagine agora as sinfonias hendrixianas, né? O cara tinha uma inspiração inesgotável, um arsenal de truques e malabarismo, truques com a guitarra, e ainda queria fazer uns desenhos animados para aumentar o grau de interpretação das obras. Seria um momento histórico ver ele dividindo o palco com Leslie West, Allman Brothers, Jethro Tull, sonzeira que ia sair. Para mim, pro Bob Tequila, pros seus seguidores, Jimi foi assassinado ao mando do safado Mike Jeffrey, que era seu empresário pilantra. Quem quiser conhecer essa história, acesse o tópico Jimi Hendrix, uma morte polêmica, no Jimi Hendrix Brasil do Orkut, né?
É, tem um monte de teorias aí, cara. O que você acha que aconteceu, na tua opinião, cara? Hein, Tito? Como é que rolou isso daí? Aquela namorada dele tinha participação?
Namorada dele, ela não tinha participação, só que ela demorou pra chamar socorro, né?
Deu mole, né?
Ô, Gustavo, eu tenho uma outra versão, cara, que eu soube por uma fonte segura. Aliás, você também sabe, né? A fonte é um grande amigo nosso. O Hendrix morreu em 70, né? Em novembro de 70, que foi justamente quando o Fluminense estava conquistando seu primeiro campeonato brasileiro, né? Você lembra disso, né?
É verdade, cara.
Pois é, e dizem que o Jimi era tricolor, né? Tricolor roxo, tem até aquela camisa, né? Ariu Rock Flu. E parece que antes da final ele se emocionou, disse que não ia aguentar ver o Fluminense ser campeão brasileiro, e aí tomou toda. Será que foi isso, cara?
Pode ser. Bom, né, gente, hora da gente começar também a fechar as cortinas por aqui, enfim, mas não sem antes, claro, agradecer muito pela presença marcante do grande Tito Salu, da cidade de Itu, no interior do estado de São Paulo. Ele que é poeta, fotógrafo e músico aí de primeira linha, e que, antes de mais nada, claro, é um grande fã de Jimi Hendrix, assim como nós. A gente espera, cara, tanto eu aí quanto o Serginho, que você tenha curtido, tanto quanto a gente curtiu aqui essa edição do Rock Flu, toda montada em cima de covers do Hendrix, detonadas aí por outros artistas, outros guitarristas de diversas praias musicais diferentes também. Valeu mesmo, muito obrigado aí novamente por ter topado gravar aqui com a gente. E vamos nós, sorte aí pro teu Corinthians, meu irmão. A gente tá torcendo aí pra pelo menos vocês conseguirem o vice-campeonato aí dessa vez por causa do centenário. Tá falado? Lembrando que detonar o centenário dos outros é meio que uma especialidade aqui do Flusão, né, cara? Tu lembra do Flamengo lá em 95, né, meu irmão?
Esse ano ficou difícil pro Corinthians, mas nosso time é guerreiro e ganhou as duas em cima do Flusão aí.
É, pelo menos isso aí, vocês tiraram a casquinha, né, cara?
Foi um grande prazer fazer essa edição do Rock Flu, muito bom. Todas as pessoas que eu apresento ao Rock Flu curtem demais, estou pensando em criar a Timão de Sonzeira.
Valeiro, pô.
Legal. As duas.
Beleza, Tito. Valeu aí, cara. Quanto ao Brasileirão, vamos combinar aqui o seguinte, cara, que vença o melhor. E tomara que esse melhor aí seja Fluminense, né? Mas deixa eu puxar um gancho final aqui, cara, que é o seguinte, um lance que até passou meio que batido durante o programa. Pô, cara, você mora em Itu, justamente aí na tua cidade, que rolou recentemente o badalado SWU Music and Arts Festival, um mega festival de rock com artistas do mundo inteiro indo até Itu, aí na tal da Fazenda Maeda, né? Foram quase 80 músicos se apresentando por aí, se eu não me engano. uma loucura realmente, né? A gente acompanhou, claro, as imagens que passaram na TV e que correram o mundo. Foram várias atrações aí do primeiro time, né? Como Dave Matthews Band, o pessoal do Pixies, né? A Joss Stone, o Queens of Stone Age. Sem falar em muitos brasileiros também que marcaram presença, né? Mas a gente leu em alguns relatos na internet, muita gente reclamando que, na verdade, rolou um caos total. A gente queria saber de você o seguinte, cara, o que é que foi afinal esse festival aí, cara, com um olhar diferente de alguém que reside aí na cidade, né? Você esteve por lá, assistiu algum show, deve realmente ter sido uma loucura aí pra cidade, né, cara?
É, no centro de Itu, na sexta-feira antecedente ao festival, apareceram vários turistas com destino ao SWU, mas o movimento desses peregrinos pararam na Arena Maeda e nos locais de repouso. E via-se muitos desses dormindo nos bancos das praças. A organização do festival falhou demais, né, cara? O público enfrentou problemas para chegar, estacionar carros, os portões atrasaram 2 horas para abrir no primeiro dia, as filas para conseguir alimentos eram enormes, logo após o show do Rage Against, acabou a cerveja e no final faltou até o que comer. Isso queimou a imagem da organização. Os malucos queriam quebrar tudo. Ainda para completar, no fim do primeiro dia, uma quantidade absurda de lixo espalhado pelo gramado por toda a arena. Nada sustentável. Foi chato também a demora para sair do local. Eu não fui no SWU, li essas informações na UOL e na Rolling Stone, mas eu curti o show do Pixies.
É, essa fazenda aí é muito longe do centro de Itu? Como é que é? Explica pra gente aí.
É longe, fica numa estrada próximo a Castelo Branco.
Agora você falou aí em lixo, né? Comida que faltou, a bagunça toda, o caos. Mas, pô, acabou a cerveja e os caras ficaram malucos, né, cara? Acabar a cerveja não pode, pô.
Você tá louco?
Pô,
brincadeira.
Acabar a cerveja no festival de rock, né? Pelo amor de Deus.
Brincadeira,
mano. Custava R$6.
Uau.
R$6 a latinha.
Mas tava gelada pelo menos, cara, dizia tá, né? Pra ter acabado, pô.
Não, mas as últimas já foram quentes.
Legal. Bom, claro que pra fechar o Rock Flu sem uma saideira, sem uma faixa aqui pra fechar o programa, é uma coisa que simplesmente não rola. É, não rola. Vai pintar por aqui então a ultra clássica Voodoo Child, uma interpretação aí magistral, e outro guitarrista que era aí do primeiro time, que também acabou vazando pro andar de cima muito cedo, né? Essa é que é a verdade, praticamente no auge aí de sua carreira, ele também tinha o Hendrix como influência maior. Eu tô falando do grande Stevie Vaughan, ele que também não poderia ficar de fora aqui dessa homenagem, né, Tito? De jeito nenhum, né, cara?
Sem dúvida, o Stevie Vaughan levou os anos 80 de volta às raízes do blues, com suas performances memoráveis e solos únicos, daquele encordoamento 013 com a mesma afinação de Jimmy, Mi bemol.
É, Stevie Ray é brincadeira, né, cara?
É, show de bola, minha gente. Finalizando hoje por aqui, então, em grande estilo com o Voodoo Child, faixa mítica aí do repertório do Jimmy Hendrix. Versão muito bacana aqui do Stevie Ray. Maravilha. Daqui a 15 dias tem novo Rock Flow aqui na área. Eu deixo aí um grande abraço pro Gustavo, outro aqui pro Tito. Abração aí, pessoal.
Valeu aí, Serginho. Valeu, Gustavo. Abração pra todos. Mando aqui um abração especial pro Tupã, meu primo Júnior. Força aí, Dé.
Beleza, beleza, Tito. Valeu aí, Serginho. Saudações, minha gente. Valeu.
Saudações.
Saudações, corintianos.
Tricolores também. Abraço. Valeu. We'll be right back.
sweet time. Give it back to you, give it back to you, each and every day. I didn't mean to take up all your sweet time. Give it back to you, each and every day. Can't you remember? Don't be late. Don't be late. Cause I'm a fool child, fool child. God, girls, I'm a fool we'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.